realizada hoje a maior operação de combate à pedofilia já feita no Brasil. A ação em 11 estados identificou pelo menos 300 brasileiros que postam vídeos e fotos de abuso sexual com crianças na internet.
Diminui a burocracia. Portal lançado hoje vai permitir que micro e pequenas empresas sejam abertas no Brasil em até 5 dias.
Até 2017 vão ser abertas mais de 11 mil novas vagas em cursos de medicina no Brasil.
Terça-feira, 19 de novembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora a nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Depois de 2 anos de investigação, hoje a Polícia Federal fez a maior operação de combate à pedofilia na internet aqui no Brasil. Buscas e apreensões foram feitas em 11 estados e 25 pessoas já estão presas.
A operação Glasnost ocorre nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Bahia e Goiás.
Glasnost, Luciano, é uma referência ao termo russo que significa transparência. A palavra foi escolhida porque a maior parte dos investigados usava sites russos para divulgação de vídeos e fotos de menores na internet e para fazer contatos com outros pedófilos em todo o mundo.
Além dos quase 100 brasileiros envolvidos com a produção e o compartilhamento de imagens de exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, que já foram identificados, Kátia, outras 200 pessoas continuam na mira da Polícia Federal.
Cerca de 400 policiais federais participaram da operação, liderados pela agente Miriam Braga, responsável pela investigação e que hoje deu uma entrevista exclusiva ao jornalista João Mendes.
Como a Polícia Federal chegou até esse grupo aí de pedófilos?
As investigações se iniciaram com a prisão de um pedófilo aqui na cidade de Curitiba e as investigações, o interrogatório desse pedófilo deram conta que havia um site russo onde pessoas interessadas em pornografia infanto-juvenil se reuniriam para fazer contatos, eventualmente até trocar material de pornografia infantil. Após a prisão dessa pessoa, nós prendemos mais 5 indivíduos, a todos aqui no sul do país, Paraná, Santa Catarina, que citaram esse mesmo site, né, um site hospedado na Rússia, como um local onde era possível encontrar muitos brasileiros interessados em pornografia infantil. A partir daí, então, nós iniciamos as investigações dessa operação de hoje.
Há vídeos de crianças brasileiras também? Foi constatado alguma coisa nesse sentido?
Sim, nós constatamos algumas situações de efetivo abuso de crianças brasileiras, fotos que foram enviadas para todo mundo, né, inclusive para esse site da Rússia. Nós já tomamos medida em relação a alguns casos de abuso. Aconteceu um na Bahia, de um pai que abusava da filha de 5 anos de idade e que produzia essas imagens e enviava para outros locais. Então, essas medidas já foram tomadas antecipadamente, não hoje, mas já a questão de 2 ou 3 meses para interromper os abusos. Nós temos também uma pessoa em São Paulo que está sendo presa também, produtor de fotos, e que está sendo encaminhada para Curitiba com prisão preventiva, né? E aqui nós vamos terminar a investigação, fazer o interrogatório dela.
E nesse período da investigação, foram 2 anos, né? Quantos brasileiros foram identificados, envolvidos?
Até o momento, nós estamos hoje fazendo o cumprimento de mandado de busca de 85 locais diferentes, pessoas diferentes, né? Então, nós estamos fazendo cumprimento de 85 mandados de busca. Mas nós mantemos ainda essa investigação, essa é só uma primeira fase. Nós temos mais 200 brasileiros frequentadores desse site que ainda estão sendo investigados, né? E que nós vamos ter esses resultados em breve com uma segunda fase da operação.
A partir da prisão, o que que acontece com essas pessoas? Qual que é a ação em relação a esses sites? O governo brasileiro pode fazer alguma coisa em relação a isso?
Pode. O governo brasileiro pode. Na verdade, nós estamos trabalhando já em conjunto com a Interpol em relação a esse site. Não são só brasileiros sendo investigados, né? São pessoas de todo o mundo. Então, num primeiro momento, esse site ele vai se manter em atividade, até porque ele é um site que congrega pessoas interessadas em pornografia infantil, mas também existem muitas pessoas que frequentam o site de maneira natural, né, um ambiente virtual qualquer. Esse site é um site de armazenamento de arquivos, né, de armazenamento de fotos, que algumas pessoas, né, utilizam de maneira inadequada, né, para o cometimento de crimes.
As pessoas que queiram fazer alguma denúncia à polícia nesse sentido, já que essa investigação vai continuar, como que elas podem agir, o que que elas devem fazer?
As pessoas podem fazer a denúncia pelo próprio site da Polícia Federal, onde já existe um link direto para fazer denúncias em relação a qualquer tipo de crime violador de direitos humanos, como é o caso da pedofilia, e elas também podem se utilizar do Disque 100 para fazer essa denúncia.
Miriam Braga, agente da Polícia Federal e chefe da investigação da Operação Glasnost. Muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigada a você.
E falando em ações que protegem crianças e adolescentes, Kátia, a Secretaria de Direitos Humanos apresentou hoje mais medidas da campanha Proteja Brasil, desta vez com foco na Copa de 2014.
Para proteger essa faixa etária da violência, abandono, trabalho infantil e exploração sexual, existe o Proteja Brasil, uma iniciativa da Secretaria de Direitos Humanos em parceria com a Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que apresentou hoje em Brasília um conjunto de ações para garantir os direitos das crianças e adolescentes. Para a ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, esse é um trabalho permanente.
O Brasil está preparado. E naquilo que nós pensamos que ainda não estamos prontos, nós estamos nos preparando, com o apoio de todos vocês. Porque nós queremos mudar essa história. Nós queremos fazer um sinal de diferente em relação a tudo que nós já ouvimos sobre esses grandes eventos.
Entre as estratégias de proteção, existem propostas para estimular a convivência familiar e comunitária, além de medidas socioeducativas. Num primeiro momento, 40 conselhos tutelares de referência serão construídos em cidades com mais de 30 mil habitantes em todo o país. Pela primeira vez, todos terão um projeto padronizado para construção e cada um deles deve custar em média R$470 mil. Os cuidados com as crianças e adolescentes vão ter atenção especial na Copa do Mundo de 2014. O projeto piloto para grandes eventos foi testado este ano durante a Copa das Confederações e vai instalar comitês locais de proteção integral nas 12 cidades-sedes do torneio. A sociedade também vai poder participar das campanhas de proteção por meio de um aplicativo gratuito para tablets e smartphones. A ferramenta está disponível para os sistemas Android e iOS. Para fazer o download, basta acessar www.protejabrasil.com.br. De Brasília, Raíssa Saraiva.
7:08 no horário brasileiro de verão.
Diminuir a burocracia no momento de abrir ou fechar uma empresa, principalmente para os micro e pequenos empresários.
Esse é o objetivo de um convênio firmado hoje em São Paulo entre o SERPRO, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, e a Secretaria da Micro e Pequena Empresa.
Por meio da parceria, o SERPRO vai desenvolver o portal Rede Sim, que vai reunir 8 milhões de registros de empresas e facilitar a abertura, o fechamento e o licenciamento dos negócios. O serviço deve estar em pleno funcionamento daqui a um ano, como explica o ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos.
Daqui para frente, um portal que é um portal da abertura, fechamento, integração por licenciamento, é fundamental que nós tenhamos assinatura digital com todos os sócios dessas micro e pequenas empresas.
A presidenta Dilma Rousseff defendeu que a rede vai permitir, em 95% dos casos, a abertura de uma empresa em apenas 5 dias no país.
Nós temos de garantir que os diferentes níveis de governo unifiquem as informações, ao invés de cada um exigir dos empresários que ele faça esse processo de balcão em balcão. E sabendo que essa questão tem seu início com a abertura da empresa, eu determinei ao ministro da Micro e Pequena Empresa a elaboração de um projeto para que nós simplifiquemos a abertura a partir de 2014. Será feito por meio da Rede Sim, e nós vimos hoje a assinatura dessa parceria entre o SERPRO e o Ministério. Nós sabemos também que esse processo pode ser reduzido a 5 dias. E sabemos que 95% das empresas, elas podem ter um processo de formalização muito mais rápido e muito mais ágil.
O portal Empresa Simples, ou Rede Sim, que funcionará também como uma praça eletrônica de comércio, aproximando compradores de vendedores, será suportado por sistemas de informação que garantirão disponibilidade, performance, qualidade e segurança, tanto do ponto de vista operacional quanto institucional. Com a construção do portal e sua entrada em operação em meados do segundo semestre do ano que vem, a Secretaria da Micro e Pequena Empresa viabilizará a implantação do Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios, Rede Sim, em todo o país. Com isso, será implantado nacionalmente o Cadastro Único para abertura e baixa de empresa por meio digital, cujo único documento necessário será o CNPJ. Será eliminada a multiplicidade de procedimentos e cadastros hoje exigidos para se formalizar um empreendimento. De Campinas, Paulo La Sálvia.
E na coluna semanal Conversa com a Presidenta de hoje, a Presidenta Dilma Rousseff respondeu a pergunta de Sandra Regina Poiani, professora da Rede Pública de São Paulo.
Sandra afirma que seu filho sempre estudou em escola pública e agora quer fazer medicina pediátrica. No entanto, os cursos oferecidos em instituições particulares são muito caros e é difícil entrar em instituições públicas.
Sandra pergunta se vão ser abertos cursos de medicina financiados pelo governo federal e como se inscrever para este programa.
A Presidenta Dilma responde que vão ser criados mais de 11 mil vagas de graduação em cursos de medicina até 2017, sendo mais de 3 mil vagas em universidades federais.
E que o ProUni, o Programa Universidade para Todos, concede bolsas integrais ou parciais para estudantes que cursaram o ensino médio completo em escola pública ou em escola privada em condição de bolsista integral. Segundo a presidenta, o ProUni já beneficiou mais de 1.200.000 estudantes.
Outra opção que a presidenta deu a Sandra é fazer a matrícula do filho em instituição particular, participante do FIES, o financiamento estudantil que já beneficiou mais de 1.100.000 estudantes.
Os juros são de apenas 3,4% ao ano e o prazo de pagamento é de 3 vezes a duração do curso acrescido de 1 ano. A primeira parcela só é paga 18 meses após a conclusão do curso.
E no caso da medicina, o curso pode sair de graça se o médico formado for trabalhar em unidades de atenção básica do SUS em regiões com carência de profissionais.
A coluna Conversa com a Presidenta é publicada toda semana em vários jornais do país e também no blog do Planalto, em blog.planalto.gov.br.
Quer mandar perguntas para a Presidenta Dilma?
Envie e-mail para regional.imprensa@presidencia.gov.br. Repetindo, regional.imprensa@presidencia.gov.br.
E ainda nesse assunto, Luciano, mais de 200 municípios se inscreveram no edital de seleção do Ministério da Educação para oferecer cursos de graduação em medicina.
A ideia da pré-seleção é formar um cadastro de municípios considerados habilitados pelo MEC.
O resultado da pré-seleção dessas cidades vai ser divulgado no dia 2 de dezembro. A seleção das instituições de educação superior para os cursos de medicina vai ser feita depois da divulgação da pré-seleção dos municípios.
Os candidatos poderão apresentar recursos entre 3 e 9 de dezembro.
A divulgação do resultado final é no dia 18 de dezembro e a publicação no Diário Oficial no dia 20 de dezembro.
Voz do Brasil.
Novo mapa da dengue divulgado hoje mostra que caiu o número de casos graves e mortes causadas pela doença.
Os dados do levantamento rápido de índice do Aedes aegypti mostram queda de mais de 60% nos casos graves entre 2010 e 2013.
Também caiu em 10% o número de mortes por dengue.
O levantamento mostra que 157 municípios estão em situação de risco e outros 500 em situação de alerta.
E o Ministério da Saúde dobrou os investimentos adicionais para apoiar estados e municípios a combater a doença. No ano que vem vão ser mais 363.400.000 reais.
O levantamento ajuda os gestores a identificar os bairros em que há mais focos de reprodução do mosquito e o perfil desses criadouros. Panorama que varia de acordo com a região, segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O problema na região norte do país são reservatórios de armazenamento de água, tanto nas casas quanto no comércio, e também o problema do lixo, nas cidades grandes e nas cidades médias. No nordeste do país, o problema está localizado em tonéis de armazenamento de água. Então, as caixas d'água, os tonéis que o pessoal deixa em casa, que deixa no quintal, hospital, tonéis que ficam nas escolas. Então, cuidar, fechar, não deixar livre esse espaço é fundamental para controlar. Na região sudeste, o problema está dentro da casa das pessoas. São pequenos vasos, às vezes uma garrafa, às vezes uma tampinha, às vezes um copo. E na região sul do país, também as ações dentro de casa, armazenamento de água e o cuidado com o lixo.
Para intensificar as ações de vigilância, prevenção e controle da dengue, o Ministério da Saúde está dobrando o volume de recursos adicionais para estados e municípios. Foi assinada a portaria para o repasse de mais 363.400.000 reais. No total, são 1.200.000.000 reais para ações de vigilância em saúde. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que ainda no mês de novembro, as ações de combate à dengue serão reforçadas.
Nós vamos reforçar a capacitação dos profissionais com os médicos do Mais Médicos. Nós ganhamos uma oportunidade muito positiva, porque são médicos que enfrentaram a dengue nos países de origem, têm larga experiência no cuidado dos pacientes com dengue. E o cuidado dos profissionais de saúde é decisivo para reduzir os óbitos.
E o jogador Cafu se junta à campanha de combate à dengue. A campanha diz que bastam 15 minutos, o intervalo de um jogo, para que as pessoas realizem uma fiscalização em suas casas e vejam se não há focos do mosquito. De Brasília, Luciana Vasconcelos.
E a vacina contra HPV, que previne o câncer de colo de útero, foi incorporada ao Sistema Único de Saúde e vai estar disponível para a população a partir de março do ano que vem.
É o que prevê uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União.
Meninas de 9 a 13 anos deverão ser imunizadas contra a doença.
A partir do ano que vem, começa a vacinação para o grupo de 11 a 13 anos. E em 2015, para crianças de 9 a 11 anos.
7h17 no horário brasileiro de verão.
Pesquisa divulgada hoje pelo IBGE mostra que a receita do setor de serviços no Brasil cresceu quase 10% em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Esse setor inclui, por exemplo, serviços de alimentação, de hospedagem, comunicação, transporte, cultura, beleza e cursos de idioma.
A área de transporte foi a que mais expandiu nesse período. O crescimento chegou a mais de 12% no ano, com destaque para o setor aéreo, que aumentou quase 24%. O técnico da pesquisa, Roberto Saldanha, comenta.
O setor de serviços, representado pelo segmento empresarial não financeiro, teve um crescimento de 9,6% em setembro em relação a setembro de 2012. Houve uma recuperação, portanto, de 3 pontos percentuais em relação a agosto passado, quando o setor cresceu 6,6%. Essa recuperação do setor de serviços se deu nos segmentos de maior peso dentro do setor, que são, então, serviços de informação e comunicação, com um crescimento de 8,1%, serviços profissionais, administrativos e complementares com 9%, transporte, serviços auxiliares de transporte e correio com 12,1%.
Os dados do IBGE revelam ainda que o setor de serviços aumentou em todos os estados, com elevação mais expressiva em Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins.
Acesse a pesquisa completa na página do IBGE em www.ibge.gov.br.
Dos consumidores aqui no Brasil não procura as agências reguladoras na hora de reclamar dos serviços e dos produtos adquiridos.
É o que mostra uma pesquisa inédita divulgada hoje.
Quando acontece algum problema com serviços de telefonia, energia elétrica ou planos de saúde, por exemplo, só 2% dos consumidores procuram as agências reguladoras. A maioria das pessoas, 63%, prefere reclamar diretamente nas empresas prestadoras dos serviços e 15% recorrem aos PROCONs. Esse é o resultado da pesquisa Resolução Extrajudicial de Conflitos dos serviços regulados por agências governamentais, coordenadas pelo Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça, o SEJUS, do Ministério da Justiça, que foi lançado hoje. Como explica o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano.
As pessoas querem resolver o seu problema e, de preferência, não indo à justiça. Elas querem resolver ou na empresa ou no PROCON. Elas vão para a justiça, né, com uma última alternativa. Falta as agências. Elas não colocam Quando se fala de agências, o grau de percepção é muito pequeno. As pessoas pouco conhecem as agências e não acham que a agência é lugar para resolver o seu problema. Se nós conseguirmos estipular as agências para que elas façam também uma central de atendimento, com reclamações, com mediação de conflitos, com conciliação, nós poderíamos ter ali sim um bom trabalho.
As pesquisas feitas pelo Centro de Estudos sobre o Sistema de Justiça vão ser usadas pelo governo federal para criar políticas públicas que melhorem o acesso à justiça brasileira. De Brasília, Raquel Mariano.
Bolsa Família, 10 anos.
Garantir aos brasileiros o direito à alimentação, à saúde e à educação. É esse o objetivo do Bolsa Família, criado há 10 anos.
E para alcançar essas metas, Kátia, o programa colocou as mulheres num lugar de destaque, o de administradora dos gastos da família. São elas que no dia a dia decidem quanto do dinheiro vai para alimentação, para os gastos com roupas, calçados ou para comprar aquele material escolar.
Na segunda reportagem da série Bolsa Família 10 anos, vamos saber um pouco mais sobre a participação das mulheres no programa e o que mudou na vida delas desde que passaram a receber o benefício. A reportagem é de Daniela Almeida.
O município de Inhapi, localizado no sertão de Alagoas, tem quase 18 mil habitantes, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. É um dos mais pobres do Brasil. Apesar dos índices, o município do semiárido nordestino avançou na qualidade de vida. Entre 2000 e 2010, o setor que mais cresceu foi o da educação, seguido por longevidade e por renda. Para a secretária de Assistência Social de Inhapi, Socorro Delgado, o Bolsa Família fez a diferença na última década e transformou o município.
Aqui a gente sofre muito com os efeitos da seca, então não podemos só depender da roça. E através do Bolsa elas começaram a se emancipar também e buscar outros horizontes também, não só ter o produto da roça.
Em setembro passado, Inhapi registrava mais de 3 mil beneficiários do programa federal e nos 9 primeiros meses de 2013, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome repassou mais de 6 milhões de reais ao município. Quitéria Ferreira da Silva, de 41 anos, casada e mãe de 3 crianças, é um exemplo dessa melhoria de vida. Ela deixou de depender da plantação que tem no quintal de casa para ter o que comer. O cartão do Bolsa Família está no nome de Quitéria e é dela a responsabilidade de decidir como vai ser gasto o benefício, sem que tenha que consultar o marido.
Antes eu dependia mais dele e quando ele dava um não, aí era tristeza pra mim. E hoje não. Hoje eu não vivo pedindo as coisas a ele. Nem pra mim, nem pra meu filho. Porque eu tenho Bolsa Família e quando eu sei que preciso, eu vou lá e compro.
Na prática, o poder público avalia que o dinheiro do Bolsa Família dá maior autonomia às mulheres dentro de casa. Como explica a secretária adjunta de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Letícia Bartolo.
Dentro do espaço doméstico, se percebe nuances muito interessantes de não sujeição à dominação masculina. O acesso à renda propiciado pelo Bolsa Família e o acesso, enfim, aos outros serviços que o Bolsa Família traz consigo, né? O acesso à saúde pública, o acesso ao pré-natal, o acesso à educação dos filhos, tudo isso contribui para que a mulher reflita sobre essa dominação e não se sujeite mais a ela, como, enfim, antigamente ou anteriormente.
Atualmente, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias. O benefício já ajudou a mudar a realidade de muita gente, como a da Maria Clara Silva dos Santos, que com a renda do Bolsa Família até abriu o próprio negócio. Maria comprou financiado um fogão industrial, panelas e eletrodomésticos novos e passou a vender marmita. A alagoana deu a volta por cima e pega até grandes encomendas de quentinhas. Já que a vida melhorou, Maria pediu o desligamento do Bolsa Família.
Eu fico muito feliz, tenho 6 filhos formados, tenho 2 estudando e assim, eu vejo que eu não preciso mais. Não tenho vergonha de estar em qualquer esquina vendendo meus docinhos, minhas focadas. Então devolvi com muito orgulho.
Os netos de Maria Clara, Cauã e Kaique dos Santos mostram pela música o respeito e o orgulho pela mulher e pelo lugar onde vivem.
Vou cantar uma toada que agora me lembrou. Falamos sobre o Nordeste que é o que mais deu valor. Terra de mulher bonita, de homem trabalhador.
Em cerca de 93% dos lares atendidos pelo programa federal, as mulheres são as titulares do cartão do Bolsa Família. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram que elas também são as que mais participam de cursos de capacitação para melhorar de vida e correspondem a 66% das matrículas do Pronatec Brasil Sem Miséria. De Inhapi, Alagoas, Daniela Almeida.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Deflagrada hoje a maior operação de combate à pedofilia já feita no Brasil. A ação de 11 estados identificou pelo menos 300 brasileiros que postam vídeos e fotos de abuso sexual com crianças na internet.
Diminui a burocracia. Portal lançado hoje vai permitir que micro e pequenas empresas sejam abertas no Brasil em até 5 dias.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.